Glória a Deus. Estamos aqui no culto de família. Você está com expectativa para essa noite, meu irmão? O Senhor é o Deus que faz, meu querido. O Senhor é o Deus que faz. O teu Deus, ele não tem limite para ele. Quando a Bíblia fala que o nome de Jesus, ele tem poder, porque tem mesmo, meu irmão. Às vezes a gente não experimenta aquilo que a palavra diz, não é porque a palavra não tem poder para fazer. É porque a gente não está crendo o suficiente. É porque não deixou entrar convicção no coração. Talvez você está tratando o nome do Senhor como comum. E é isso daí que talvez está impedindo de você ter uma mudança extraordinária na tua família, uma mudança extraordinária na tua casa. Talvez as suas declarações não estão coerentes com aquilo que a Bíblia diz. E isso é fundamental na vida cristã, meu irmão. Nós precisamos falar certo, declarar certo, conhecer a Bíblia que foi escrita, de fato, com inspiração divina, para poder experimentar o melhor dessa terra. A tua família, meu irmão, não tem que ser algo ruim, não tem que ser algo mal. Você não pode ser a pessoa que vai trazer dano para a tua casa. Quando nós conhecemos a palavra, nos expomos a ela, deixamos o Espírito Santo nos guiar, de fato, a nossa família vai experimentar grandes coisas. Existe um protocolo, meu irmão, para a tua família viver. Você não pode ter a tua casa, a tua família como algo natural, ou deixar a tua casa se amoldar ao sistema desse mundo que a gente está vivendo. Ei, o teu casamento, meu irmão, é um casamento à luz da eternidade, é um casamento à luz da palavra. Você não pode deixar o teu casamento virar um ambiente de ringue. Quem estava aí esse final de semana aí foi top demais, hein? Conto de casais foi top, meu irmão. Ano que vem é melhor você se preparar, porque vai ser algo poderoso. Sabe, meu irmão, a tua casa, o teu casamento não é um ambiente de luta. Você deve deixar a palavra entrar e ser de fato guiado pelo Espírito, vivendo os princípios daquilo que a Bíblia diz. O que que a Bíblia diz para você, homem? Você deve amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando e dando a vida por ela, para apresentá-la de forma santa ao Senhor. Olha que coisa séria, meu irmão. Olha que responsabilidade. Você, mulher, deve se submeter ao teu marido como a igreja se submetendo a Cristo. Gente, a palavra de Deus, ela traz uma luz para a eternidade, meu irmão. Se você não pratica esses princípios na tua vida diária, se você não consegue praticar o que a Bíblia diz na tua casa, como que você vai ser no céu, meu irmão? Como que vai ser na eternidade? É necessário, meu irmão, você começar a baixar o orgulho, deixar de fato as espadas de lado e começar a viver em amor, meu irmão, com a tua família, vivendo os princípios da palavra. Família é algo de Deus, meu irmão. Família foi algo criado pelo Senhor. Vai abrindo aí Mateus capítulo 6. Hoje o tema da palavra vai ser paternidade bem resolvida. Repete essa palavra comigo: paternidade bem resolvida. Repete de novo: paternidade bem resolvida. Abre aí Mateus capítulo 6. Aleluia, Deus é bom. Mateus capítulo 6, versículo, a gente vai ler do 5 ao 9. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 9 fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí. Meu irmão, você tem um pai. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem um pai. Sabe, meu irmão, a falta de um pai no ambiente familiar causa muito problema. A falta de uma mãe no ambiente familiar causa muito problema. A gente tem vivido dias nessa terra onde a sociedade, ela está colhendo aquilo que de fato foi plantado no passado. Quando o divórcio, meu irmão, começa a ser algo natural, quando a divisão começa a ser algo natural no meio de uma sociedade, danos vão acontecer para a geração que estiver vindo. Quem está me entendendo? Sabe que a falta de uma referência paterna traz vários danos à família. Eu vou falar alguns aqui, que isso daqui não é nada da minha cabeça, meu irmão. Isso daqui foi provado por pesquisa. Tá? Se você entrar lá, dar um Google, fazer umas pesquisas aí, você vai ver isso. Uma das coisas que a falta de uma referência paterna causa numa família: falta de confiança, falta de motivação, vulnerabilidade psicológica, falta de identidade, maior probabilidade de envolvimento com drogas. Olha só, será que tudo isso daqui é algo que não está acontecendo nos dias de hoje? A gente vê muitas pessoas se envolvendo com droga, meu irmão. Muitas pessoas com famílias sendo destruídas por causa do alcoolismo. E isso tudo por causa de quê? Porque talvez um pai bateu na mulher e saiu de casa. E aí a mãe tem que fazer ali dois papéis. Sabe, querido, talvez você está aqui, você é mãe e você não tem um marido, mas essa palavra vai te alcançar também. Fique tranquila. Fique tranquila. A paternidade, gente, é algo tão importante que quando o Senhor Jesus, ele vem para a terra para trazer uma referência para a humanidade, ele apresenta Deus como pai. Sabe, hoje, sendo líder de jovens aí há mais de um ano já, e muitos aconselhamentos, meu irmão, vou falar assim, uns 90% dos problemas que a gurizada passa hoje em dia é por causa da falta de paternidade bem resolvida. Alguns não conseguem entender Deus como pai, olhar para Deus como pai. Pô, pastor, é muito difícil para mim falar, chamar Deus de pai. É muito complicado para mim chamar Deus de pai, porque eu odeio meu pai. Sabe, pastor, eu odeio meu pai. Meu pai é um tralha. Meu pai é um traste. Meu pai é um zé ninguém. E aí, por causa dessa falta de referência de paternidade, por causa dessa falta de referência de pai, eles começam a olhar para Deus não como um pai. Ou pior, começam a referenciar aquilo que está na Bíblia, falando que Deus é pai, com o próprio pai natural. E aí a gente está vendo toda essa situação que está acontecendo aí nos dias de hoje. Precisamos ter a paternidade bem resolvida, gente. Principalmente você que já tem a palavra. Principalmente você que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo dentro, meu irmão. A paternidade deve ser algo que deve estar bem tranquilo para você. Você não pode ter dificuldade de olhar para Deus como pai, meu irmão. Sabe que eu sou muito grato a Deus, querido, pelo pai que eu tive. Muito, muito mesmo. Porque assim, meu pai, ele apontou o caminho, meu irmão. E assim, lá na minha adolescência, eu cresci num ambiente, querido, muito pesado. Eu falo para vocês sem dúvida nenhuma, a probabilidade de eu ter ido para o caminho das drogas, me envolvido com coisa errada, era gigantesca. Eu cresci no meio da favela, meu irmão. Eu cresci no meio da favela, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bagulho louco. E se meu pai não fosse o pai que ele foi, duro, firme, em certos momentos, eu com certeza eu iria ser um problema. Se minha mãe ela não fosse firme em alguns momentos, se minha mãe ela não, de fato, não me obrigasse a ir para a igreja em determinados momentos, talvez eu estava hoje no caminho das drogas, não estaria aqui. Então assim, o meu pai, ele fez fez um papel muito importante. E hoje eu não tenho muita dificuldade, na verdade, nenhuma dificuldade em olhar para Deus como Pai. Mas vendo em aconselhamento, em cima de aconselhamento e acompanhando alguns jovens, eu vejo que de fato a gente está num momento da humanidade que está faltando paternidade. Está faltando referência, meu irmão. Algumas mulheres, elas têm tido dificuldade porque não têm tido uma referência paterna. Não conseguem escolher bem o marido. Por quê? Porque tiveram uma péssima referência de pai. Você como cristão, você que faz parte do corpo de Cristo, meu querido, isso não pode ser um problema para você. Por quê? Porque a Bíblia, ela te dá um padrão. Quem está me entendendo? A Bíblia é ou não é o padrão de vida? Amém? A Bíblia é o padrão, meu querido. Independente daquilo que você viveu no passado, a Bíblia é o padrão. Você pode ter tido uma ótima referência como foi a minha, mas a Bíblia é o padrão. Você talvez teve uma péssima referência de pai. Ei, fique tranquilo, a Bíblia é um padrão. Você tem um pai. Você tem um Pai Celestial. Talvez ninguém te apresentou, eu estou te apresentando nessa noite. Você tem um Pai Celestial. O papel do pai, meu querido, nada mais é do que apontar o caminho para o pai verdadeiro. Eita, os pais aí devem ter ficado um pouco chateados. Meu irmão, o teu papel é apontar, não como você o tal, é apontar Cristo. Ser de fato aquele apontador, ensinando o filho no caminho que deve andar, para quando ele se tornar maduro, não se desviar dele. Trazer uma estrutura para o teu filho, meu irmão. Trazer uma estrutura para a tua casa. Ei, mãe, talvez você está aqui e você não tem um marido em casa. Ei, o teu papel é ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Deus, ele tem uma graça sobre a tua vida. Não se preocupe, aponte para o Pai verdadeiro. O Pai Celestial. Amém, meus irmãos. Deus é bom. A função do Pai Natural é apontar o Pai Verdadeiro. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala exatamente isso que eu falei. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, não vai se desviar dele. Ainda que as situações se levantem, meu irmão, ainda que as circunstâncias se levantem, um filho bem estruturado na palavra, nada abala ele. Pode tudo acontecer, meu querido. Pode o pau torar, como diz o outro. Pode o sangue dar na canela. A tempestade pode vir de todos os lados. Um filho bem estruturado na palavra, ele não se abala facilmente. Ele não vai cair por qualquer coisa. Se você estruturar a tua casa naquilo que a Bíblia diz, seguindo os princípios do que a Bíblia diz, eu não tenho dúvida que você vai experimentar um ambiente sobrenatural na tua família. Porque a palavra funciona, meu irmão. A palavra é o padrão, a Bíblia é o padrão de vida. Se você cumprir os princípios da palavra, orientando o teu filho na palavra, sabe por que tem muito pai que acha que você cuidar do filho é o quê? Trazer nessa linha da escolinha aqui da igreja, largar o filho lá e acha que... Não, meu irmão, eu vou dar o papo para vocês agora. Passar a visão, como diz lá no RJ. Se liga. Professor de escola dominical, professor de salinha. Eu dei aula por 10 anos, meu querido, em salinha. Eu falo para vocês, a gente sabe quem é o pai que ensina Bíblia em casa e o pai que não ensina. Pode perguntar para qualquer professor aqui que vocês vão saber. É mentira? Meu irmão, preste atenção. Mãe, pai, preste atenção. Não é trazendo na salinha ali, teu filho vai receber um download ali de Bíblia e vai sair daqui santo, não. É responsabilidade sua criar o teu filho no caminho que deve andar. Fala comigo, é responsabilidade minha. Fala com convicção, meu irmão. É responsabilidade minha. É responsabilidade sua, querido. Não é do professor de escolinha. Para de terceirizar a responsabilidade. Você deve cumprir a palavra na tua casa, meu irmão. Ei, teu filho deve ver você lendo a Bíblia, sabia? Quantas vezes, meu querido, hoje, assim, meus irmãos, eu leio muito a Bíblia. Não quero trazer condenação para você, mas eu leio bastante. Mas eu via meu pai lendo. Meu pai sentava à tarde lá e ficava lendo a Bíblia, querido. Ei, teu filho deve ver você lendo, meu irmão. Porque não adianta você cobrar para o teu filho, ei, vai ler a Bíblia. Mas você não é referência de leitura bíblica. Ei, tem momentos, querido, que o teu filho deve ver você orando, sabia? Ah, pastor, mas você acabou de ler um texto, sabe? Que fala para a gente fechar a porta do quarto para orar. Ei, teu filho deve ver você orando, meu querido. Você tem que ensinar ele no caminho que ele deve andar. É junto, meu irmão. Como é que você vai cobrar para o teu filho orar se você não é referência de oração? Isso tem tudo a ver com o tema paternidade, querido. Porque o teu filho vai olhar a Deus como pai, tendo você como referência. Quem está me entendendo? Amém. Precisamos ler a Bíblia, precisamos ser uma referência, meu querido, para a nossa casa. Glória a Deus. Mas como apontar o caminho sem conhecer o caminho? Como é que você vai apontar o caminho para o teu filho, meu querido? Como você vai ensinar ele no caminho que ele deve andar, se você mesmo tem dificuldade de andar nesse caminho? Para pensar. Ah não, eu vou ensinar o meu filho a ir para Cuiabá, mas não sabe chegar lá, como é que vai ser? Pensa nisso. Vai ficar complicado. É ou não é? Se você não sabe para onde você está indo, meu querido, como é que você vai ensinar o teu filho? Como é que você vai apresentar o Pai Celestial, o Pai Verdadeiro, se você não conhece o Pai Verdadeiro? Se você não tem momento de comunhão com Ele, se você não tem momento de intimidade com Ele, se você nem conversa com Ele, a tua conversa com Deus, a tua conversa com teu pai é aqui no culto de quinta e de domingo. O momento de maior intimidade que você tem é no culto de domingo. Ei, querido, está muito pouco isso daí. Será que, tu imagina o teu filho, querido, pensa comigo. Ó, o dia para poder ver o meu pai é só quinta e domingo. Como é que vai ficar isso? Já parou para pensar? Vai ficar complicado, não vai? Quem, qual é o pai aqui, levanta a mão, que ia querer ver o filho só quinta e domingo? Amém, glória a Deus, que bênção. Tá bom demais. Ei, ter relacionamento com pai, ter relacionamento com filho, é todo dia, querido. É todos os dias. É todo momento, todo instante. O véu se rasgou, querido, o caminho foi aberto. É necessário que você conheça o teu pai. É necessário que você conheça a Deus profundamente, para que você torne Ele conhecido. Como vou mostrar a Deus, o Deus poderoso que eu sirvo, se eu não conheço Ele? Sabe, querido, dependendo da forma como você leva a tua vida, os teus filhos não vão querer ser crente. Dependendo da forma como você leva a tua vida, os teus filhos nunca vão querer servir a esse Deus que você tanto fala. Porque é necessário uma mudança de vida. É necessário uma mudança de comportamento. Ei, mãe, dependendo do teu comportamento, da tua forma como você vive, teus filhos nunca vão querer servir ao Senhor. Ah, pastor, está sendo pesado isso aí, mas é a verdade, querido. Porque a palavra, ela funciona. A Bíblia é o padrão. E se você não conhece a Deus, não tem como você tornar Ele conhecido. Se você não tem tempo de intimidade com Deus, se você não entende que Deus é o teu Pai, como é que você vai apontar esse caminho para o teu filho? Talvez, querido, o teu filho é o pastor da próxima geração. Talvez o teu filho é o médico da próxima geração. Você não sabe, querido. Você não sabe o que teu filho vai se tornar. Mas Deus sabe. Mas o teu pai sabe. Amém. E a primeira coisa que a gente precisa entender, meu irmão, para de fato, sabe, conhecer esse caminho, é entender que a paternidade é a base do amor de Deus. Abre aí João capítulo 1. Vamos lá. João capítulo 1. Deus é bom, aleluia. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que o creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Sabe, meu irmão, lá em Gênesis, Deus ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas somente em Êxodo vai ser o primeiro texto em que Deus ele começa a falar com a humanidade sobre uma paternidade. Que ele fala para o povo de Israel que Israel é o filho dele. E somente em Cristo, toda a humanidade, aqueles que creem em Jesus, se tornam filhos. Olha como foi importante Cristo ter vindo para te salvar, meu querido. Você deixou de ser criatura, agora você é filho de Deus, através de Cristo. Quem está me entendendo? Contudo, aos que o receberam e creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Você é filho, meu irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, para que ela tenha convicção. Você é filha, você é filho. Você é filho de Deus, meu irmão. Deus ele enviou o filho dele ao mundo, não para matar e destruir a humanidade, não. Mas para que o mundo fosse salvo por meio do filho dele. Para que todos fossem se tornassem filhos. Amém. Então, a paternidade aponta, sabe, de fato, o amor de Deus, querido. É através de entender que Deus é o nosso Pai, que a gente sabe que Ele nos ama. Quando a gente olha a Deus como Pai, meu Deus, meu Pai é amoroso, meu Pai me ama. Meu Pai quer o meu bem. Meu Pai não quer me matar, meu Pai quer o meu bem. Meu Pai não quer pôr uma doença em mim, meu Pai quer o meu bem. Meu Pai não quer que eu vá à falência, meu Pai quer que eu prospere. Amém, querido? Ei, o teu Pai é bom, viu? O teu Pai é bom, tem cadeia sendo quebrada aqui nessa noite, querido. Talvez o teu Pai é uma péssima referência, ei, mas o teu Pai Celestial está sendo apresentado nessa noite. O teu Pai quer o teu bem. O teu Pai te ama, querido. Sabe, nós precisamos entender que Deus é um Pai de amor, que Deus é um Pai amoroso. Ele entregou tudo o que Ele tinha por nós, querido. Qual de vocês aí ia entregar o filho para salvar a humanidade? Já parou para pensar nisso, querido? Que Deus ele deu o melhor dele pela humanidade? Deus ele entregou o filho dele para morrer numa cruz, para você se relacionar com ele. E não só isso, para você se tornar filho dele. Querido, se isso não muda a nossa vida, meu irmão, nada muda. Se a partir desse momento, quando você entende que Deus ele entregou tudo o que ele tinha para se relacionar com a humanidade, se isso não mudar a nossa vida, nada muda, porque isso é a base do evangelho. Isso é a base daquilo que você crê, meu querido. Precisa ser. Deus é um bom pai. E Ele não quer a destruição da tua família, querido. Pelo contrário, Ele já restaurou a tua casa. Porque o nome de Jesus tem poder para restaurar todas as coisas. Sabe o que falta? Você crê um pouco. Crê, querido. Põe fé. Declara certo, fala certo que a coisa vai mudar. Amém. A segunda coisa. Glória a Deus, aleluia. A segunda coisa para a gente entender esse caminho. O Pai deve ter uma vida de santidade e amor. Ei, Pai, você tem que viver de forma santa. Não somente os pais. O pai, né? Pai como homem que eu falo, mas a mãe também. Precisamos ter uma vida de santidade, querido, para ser uma referência para os nossos filhos. Se você não vive uma vida santa, se você não procura se santificar, se você não procura se tornar uma referência na tua casa, isso eu falo de leitura bíblica, de oração, de fato, de conduta mesmo, de caráter, sabe, querido? Porque não, se você ler a Bíblia só por ler e aquilo ali não muda a tua vida, fica difícil, querido. Você tem que praticar essa palavra. Amém? Você tem que praticar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo. O que que é, pastor? Não minta, meu querido. Não seja um homem mentiroso. Fala pro filho assim: ah, hoje eu vou te levar pro shopping. E chega de noite, como diz lá no Rio, manda um caô pro filho. Não, querido, você não tem que ser um pai mentiroso. Você, a tua palavra tem que valer alguma coisa, meu irmão. Se você fala que vai levar o teu filho para o shopping de noite, leva o teu filho no shopping. A tua palavra tem que valer, meu querido. A palavra tem que valer, meu irmão. Quem está me entendendo? Deus varia dessa forma? Você acha que Deus, ele promete algo para você e não cumpre? Ei, quem está me entendendo, meu irmão? Se liga. Sabe, a tua palavra tem que funcionar, querido. Você não pode variar conforme o mundo varia, não. Se você prometeu algo, você tem que cumprir. Amém? Você não tem que ser um crente fofoqueiro, meu irmão. Fazendo fofoca, falando mal dos outros, falando mal do pastor, falando mal dos lideranças, falando mal dos irmãos da igreja. Ei, você acha mesmo que teu filho vai querer ir para a igreja ouvindo isso aí que você está falando? Reflete, meu irmão. Sabe, querido, eu cresci dentro da igreja. E eu tenho certeza, meu irmão, que já aconteceu muito B.O. na igreja que eu servia, lá no Rio de Janeiro. Mas era impressionante como meu pai nunca falou nada. Sabe, quando você leva problema do trabalho para casa, problema talvez que está acontecendo no meio até da própria igreja, para casa, e descarrega isso no teu filho, ei, você está sendo um pai muito do irresponsável, porque você está matando uma referência, você talvez está criando algo na cabeça dele que não é a realidade, meu irmão. E é engraçado que talvez você está falando aquilo, você se arrepende depois e você não corrige. Talvez tenha alguns pais aqui que tem que pedir perdão para o filho. Ah, pastor, mas eu vou pedir perdão para meu filho? É, meu querido, talvez é necessário. E corrigir alguns erros, algumas coisas erradas em casa. Amém? Sabe, querido, que Deus, ele quer que tua família avance. Deus, ele quer que tua casa avance. Se você começa a deixar criar um ambiente que, na verdade, é coisas e armadilhas de Satanás entrando na tua casa, você está sendo irresponsável. Começa a colher coisas no mundo natural que não precisava estar colhendo. Por quê? Porque está sendo irresponsável com aquilo que a Bíblia diz. E aí começa a não entender, mas por que isso está acontecendo? Sabe por quê? Porque está falando bobagem. Porque está se envolvendo com coisas que não tem que se envolver. Porque está matando referências. Sabe, meu irmão, nós precisamos deixar a palavra ser vida dentro dos nossos corações, dentro da nossa casa, meu irmão. Dentro da tua família. Amém? Abre aí em Efésios capítulo 1. A gente vai ler Efésios capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 5. Vamos ler do versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ei, meu irmão, Deus predestinou a todos, através de Cristo Jesus. A toda a humanidade está disponível a salvação. A toda a humanidade está o caminho aberto para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que acreditam nele. Mas ele não te predestinou, meu querido, para você viver uma vida de carnalidade, não. Ele não morreu naquela cruz e abriu o caminho onde não havia como, de fato, para você viver de qualquer jeito. Você precisa ser uma referência de santidade na tua casa. Você precisa apontar a Deus como Pai, meu irmão. Aleluia. Vai aí para Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Ei, você precisa praticar boas obras, meu irmão. Na tua casa, no teu ambiente familiar, com a tua família, não é um ambiente para você ficar gritando, para você ficar brigando, para você ficar discutindo. É um ambiente que você deve ser a referência para trazer paz e tranquilidade. Para ser um ambiente sadio, meu irmão. Para ser um ambiente, de fato, caloroso, amoroso, de felicidade e alegria. Você que deve mudar o ambiente, meu irmão. Você não deve causar o caos no ambiente da tua casa. Você precisa praticar boas obras. Jesus, ele morreu na cruz, ele criou o caminho, ele, para que a gente se relacionasse com o Pai, para que a gente vivesse boas obras. E isso tem tudo a ver com paternidade, meu irmão. Porque quando você pratica boas obras na tua casa, quando você pratica boas obras com a tua família, ei, você começa a experimentar algo extraordinário. Os seus filhos não vão ter dificuldade de olhar para Deus como Pai. Os seus filhos vão olhar para Deus e vão falar: meu Deus, Deus é meu Pai. Olha quanta coisa extraordinária está disponível. Eu consigo enxergar isso na vida do meu pai. Eu consigo enxergar isso na vida da minha mãe. Meu Deus, esse Deus é maravilhoso, eu quero Ele. Amém? E por último, Ele não é só o seu Pai, Ele é o Pai nosso. Efésios ainda aí, capítulo 2, versículo 18. Vamos estar lendo aí. Efésios 2, 18. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu comecei essa mensagem falando que você tem um Pai, meu irmão. Sabe, talvez alguns aqui tiveram problemas sérios com pais. Mas hoje é uma noite de cura, meu irmão. Hoje é uma noite de cura. Talvez é muito pesado o que eu vou falar, mas chegou o tempo de você perdoar esse teu pai. Chegou o tempo de você perdoar essa sua mãe. Existe algo extraordinário da parte do Senhor para vir, mas você é da família de Deus agora. E sabendo que você é da família de Deus, meu irmão, sabendo que você não está sozinho, sabendo que agora você tem irmãos, olha para a pessoa que está do seu lado, você tem irmãos em Cristo. Essa pessoa que está do seu lado, meu irmão, é irmão seu em Cristo. Você faz parte da família de Deus. Mas se tem coisa que tem que ser resolvida no passado, você precisa resolver. Chegou o tempo de cura, meu querido. Você não pode levar esse ódio no teu coração. Talvez a tua dificuldade com algumas coisas na vida hoje é porque tem coisas amarradas no passado que precisa ser largado. Libera esse perdão, meu irmão. Ei, minha irmã, libera. Não carrega isso, não. Você faz parte da família de Deus. Você não está sozinho. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não está sozinho. Fala com convicção, meu irmão. Você não está sozinho. Sabe, querido, nós precisamos entender que a paternidade de Deus é algo extraordinário. É isso, é através disso que sabemos que Ele nos ama. Que Ele nos amou. Sabendo disso, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos ter uma nova vida. Viver em novidade de vida na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Viver em novidade de vida, querido. Ter um comportamento novo, seguindo as Escrituras e a Palavra como uma referência. E por fim, querido, você tem que saber que você não está sozinho. Você faz parte de uma família celestial. O teu casamento, a tua casa, está à luz da eternidade, querido. Vai todo mundo ir para a eternidade. A tua casa não foi criada para um ambiente de perdição, meu irmão. A tua casa, ela foi criada e foi gerada por Deus para viver na eternidade. Ei, o teu filho não vai se perder, meu irmão. A tua casa não é uma casa perdida. Existe algo extraordinário da parte do Senhor, meu irmão, para a tua família. Então cuida, sabe, de fato ser aquele apontador. Aquele que aponta o caminho certo. Aquele que aponta o caminho correto. E você vai viver o melhor dessa terra, amém? Fique de pé. Sabe, querido, a tua família, ela não precisa experimentar aquilo que o mundo está pregando. A Bíblia fala que nós somos, de fato, diplomatas nessa terra. Você não faz parte desse mundo. A tua casa também não. Os teus filhos também não. A tua esposa e o teu marido também não. Ei, Jesus, Ele salvou a tua casa. Ele salvou a tua família. Ele trouxe tudo aquilo que você precisa, meu irmão. Isso não é uma palavra motivacional, não, querido. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que Cristo fez por você. E você precisa crer, meu irmão. Você precisa pôr em prática a palavra. E aí sim, você vai começar a ver ano após ano colheitas, querido. Colheitas daquilo que você tem que começar a plantar. Sabe, meu querido, lá na frente, os teus filhos, se Jesus não voltar antes, devem olhar para você e falar: o meu maior referencial de homem de Deus, o meu maior referencial de mulher de Deus é a minha mãe e o meu pai. Meu Deus, tem esse ministro maravilhoso, tem esse pregador poderoso. Ei, a maior referência, querido, dependendo do teu comportamento, para o teu filho vai ser você. A maior referência para o teu filho vai ser você. Quem está me entendendo, meu irmão? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela palavra que foi ministrada nessa noite. Pai, eu te dou graças por paz aqui nessa noite. De fato, Senhor, vivendo a totalidade da tua palavra, entendendo quem são. Pai, eu te dou graças, Senhor, pelas mães aqui nessa noite, entendendo o papel delas, Senhor, como mulheres de Deus. Pai, eu te dou graças pelos pais aqui, eles de fato sendo o apontador, Senhor, aquele que aponta o caminho para teus filhos, Senhor. Pai, eu oro pelas famílias aqui representadas, Senhor. Ó, Pai, para aqueles que precisam perdoar os seus pais, Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, para aqueles que precisam de uma mudança extraordinária na família, Pai, eu declaro, Senhor, famílias saradas. Pai, eu declaro casamentos restaurados nessa noite. Pai, em nome de Jesus, cada família aqui vivendo a luz da eternidade, a luz daquilo que a tua palavra diz, Senhor. Ó, Satanás, você perdeu nessas casas, você perdeu nessas famílias. Ó, Pai, eu te dou graças, Senhor, por super abundância, Senhor. Ó, Pai, eu te dou graças porque o Senhor é o Deus que faz. Ei, meu querido, teu filho vai voltar pro caminho certo. Ei, fique tranquilo. Teu filho não vai cair nesse mundo, meu irmão. Ei, mulher, fique tranquila. O teu marido já vai estar vindo pra cá. Ei, homem, fique tranquilo. A tua esposa já está chegando. O Senhor é o Deus que faz, meu querido. Não trate a palavra como algo comum. Talvez você está aqui nessa noite e você não tem ainda esse relacionamento com o Pai. Talvez você tenha muitos problemas com o teu Pai natural. Ei, mas existe um Pai Celestial que te ama, meu irmão. E Ele preparou um caminho perfeito para você. Um caminho perfeito para você. Uma nova vida te espera. Talvez é a primeira vez que você está vindo aqui na igreja. Talvez não é a primeira. Mas você ainda não tomou uma decisão de fato de se relacionar com esse Pai. Ei, essa é a noite, meu querido. Não deixa passar a oportunidade. Você é filho de Deus. Ele te ama. Se você está aqui nessa noite e quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, faz o sinal com a tua mão. Sabe, não deixa passar essa oportunidade, meu irmão. Se você está aqui nessa noite e quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, faz o sinal com a tua mão. Ou vem aqui na frente, não deixa a timidez te impedir de você se relacionar com esse Pai. Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus? Todos salvos? Todos filhos de Deus? Aleluia. Amém. Deus é bom. Queria estar chamando o Mateus. A gente já está para encerrar, meu irmão. Fique ligado. Deus é bom.